Inglês em meia hora.
Hey guys, como estão? Belezinha? Eu fico sempre muito satisfeito de poder ter esses 30 minutinhos aqui com vocês. E eu estou muito feliz por estar trazendo mais um episódio aqui, já na nossa grande coleção do Inglês em Meia Hora. Tem sido uma jornada maravilhosa e eu me sinto cada vez mais emocionado toda vez que eu vejo vocês interagindo ou comentando sobre o podcast. Então, lembrem-se de compartilhar todos os nossos conteúdos, desde episódios a Reels, e de manter firme esse estudo que vocês têm feito até aqui, né? Saibam que estamos caminhando juntos e que eu estou disponível sempre para tirar aquela dúvida ou até mesmo só para praticar. Até aqui tivemos muitos assuntos diferentes e eu espero que vocês tenham sido capazes de absorver pelo menos um pouco de cada. Os feedbacks também são sempre muito bem-vindos e inclusive incentivados. Qualquer comentário, desde críticas a elogios, me ajudam a ter uma ideia do que vocês têm achado e no que eu posso melhorar. But, let's go! I know you're anxious to get started with our team today. But, before we move on, let's talk about the last episode. No último episódio, discutimos sobre as condicionais do inglês, né? As conditionals. Vimos como usamos cada tipo de condicional e também um pouco mais sobre os termos que compõem esse tipo de frase. Aprendemos sobre alguns dos modais, como would, could, might e will. E também sobre a conjunção if, que é extremamente necessária nas orações condicionais, né? E vimos também que essas condicionais se dividem em zero ou real conditional, na first conditional, no second conditional e na third conditional. Vimos muitos exemplos e aplicamos um pouco de tudo que vimos até então. Mas hoje, voltaremos um pouco às noções estruturais da língua, como formas verbais, ideias de locuções verbais, ou seja, aquela ideia de dois verbos funcionando juntos. Falaremos dos verbos e das suas terminações funcionando como substantivos, adjetivos ou orações completas. Então, no episódio de hoje, do Inglês Meia Hora, falaremos sobre o gerund e infinitive, ou seja, gerúndio e infinitivo. Já que a nossa carga hoje é um pouco maior, porque essas terminações e essas formas do verbo, elas têm muitas questões envolvidas, chega de perder tempo e vamos dar início ao nosso episódio sobre gerund e infinitive. Então, começando pelo gerund, ou seja, o gerúndio do inglês, deixa eu explicar primeiro o que é o gerúndio. Eu sei que eu já falei um pouco sobre em outros episódios, mas nesse eu vou reforçar e mastigar bem mastigadinho para não restar dúvida alguma. O gerúndio é a terminação que eu tenho como NDO no final de um verbo no português. Então, se eu falo que eu estou estudando, eu tenho o verbo estudar na forma do gerúndio. No inglês, ele aparece como ing no final de um verbo. E ele surge de diversas formas e por vários motivos diferentes. Mas antes de entrarmos nas nossas situações que o gerúndio é aplicado, vamos entender como conjugar o verbo nessa forma de acordo com as terminações. A regra geral indica que só precisamos adicionar o ing ao final de um verbo, como no caso de jump, que se torna jumping, ou watch, que se torna watching. Mas temos algumas exceções, como no caso de um verbo que termina com a letra E. Nesse caso, eu removo a letra E e adiciono ing. Então, para o verbo love, amar, eu tenho loving. So, for example, she is a loving mother. Ou seja, ela é uma mãe amorosa ou carinhosa. No caso de monossílabos tônicos ou palavras com a última sílaba tônica, porém terminados em consoante, vogal e consoante, CVC, para ficar fácil de lembrar, eu dobro a última letra e adiciono ing. Já vimos isso em outras situações, como quando fomos criar a forma regular do passado dos verbos, isso também se aplicava. No caso de stop, um monossílabo tônico, eu dobro o P e coloco ing. Ou seja, eu tenho stopping com dois P's e logo em seguida ing. Então, por exemplo, the car is stopping. Do we have enough fuel? O carro está parando. Nós temos combustível o suficiente? Fuel é combustível em inglês, mas pode ser que você encontre alguém usando a palavra gas também. E isso não significa que a pessoa esteja necessariamente falando sobre o GNV, né, o gás natural. Gas pode ser também uma redução de gasoline, ou seja, gasolina. E é justamente por isso que é utilizado da mesma forma que fuel em muitas situações. Mas, além de stop, que se torna stopping, temos o caso também de prefer, que é o preferir, que no caso possui duas sílabas, pre e fer, mas a sílaba tônica desse verbo, ou seja, a sílaba mais forte e que é pronunciada de forma mais intensa, é a última. Então, podemos aplicar a regra caso a terminação seja CVC. Em prefer, a sílaba tônica sendo fer, eu tenho F-E-R, que são sim uma consoante, vogal e consoante, F-E-R. Então, prefer se torna preferring, com dois R's, e logo depois o ing. Na frase I don't judge you for preferring strawberry juice, but passion fruit juice is better. Ou seja, eu não te julgo por preferir suco de morango, mas suco de maracujá é melhor. Strawberry é morango e passion fruit é como o maracujá é chamado em inglês mesmo, fruta da paixão, né? Mas como eu disse, isso só se justifica pela presença do CVC nas palavras monossilábicas, ou seja, de uma única sílaba, e de palavras com mais de uma sílaba com a última sílaba tônica, ou seja, mais forte, mas também com aquela construção CVC. Então, no verbo listen, que termina com ten, T-E-N, ou seja, uma consoante, vogal e outra consoante, eu não dobro o N antes de colocar o ing, porque a sílaba tônica é a primeira, listen. Então, eu simplesmente adiciono ing, como listening. E eu tenho outras exceções mais diretas, como no verbo die, que para criar a forma do gerúndio, eu removo o E, mas adiciono o Y antes da letra I, seguido de ing. Fica dying. Então, soletrando para ficar mais claro, eu tenho o verbo die, que é D-I-E, D-I-E, se tornando dying, que é D-Y-I-N-G, ou D-Y-I-N-G. Então, no exemplo, my phone is dying, eu estou dizendo que meu telefone ou celular está morrendo, no sentido de que a bateria está acabando. Mas, my battery is dying também é muito comum, sendo mais específico, né, sobre a bateria em si. E essas são as regras na hora de escrever os verbos na forma do gerúndio. Mas no uso em si, eu dependo de diversas situações. E essas situações vão se dividir entre as ideias do gerúndio e do infinitivo. Mas por agora, falaremos só do gerúndio antes de entrar no infinitivo. E depois faremos algumas comparações com exemplos e tudo mais. O gerúndio aparece de forma mais comum na criação dos tempos continuados, ou seja, geralmente complementando um verbo to be. Então, se eu quero criar uma frase no present continuous, algo como She's running around the house, ou seja, ela está correndo ao redor ou pela casa. Running, inclusive, é um monossílabo tônico, lembra? Então a forma do gerúndio aqui é com o verbo run, como running, né? Com o N dobrado e o ING, porque o run ele termina com CVC, né? Ele só tem CVC, né? Porque são três letras. Então, ele surge aqui complementando um verbo to be dentro de uma ideia continuada do presente. Então, na frase she is running, ou seja, ela está correndo, essa é a regra que justifica o uso do gerúndio. Essa questão da complementação do verbo to be dentro de uma situação continuada. Mas o gerúndio pode surgir também complementando um verbo to be, mas sem estar no sentido de um presente contínuo. Na ideia de one of my biggest problems is having to shave, ou seja, um dos meus maiores problemas é ter que me barbear, o verbo shave pode ser usado para depilar também, tá? Então é uma questão aqui de vocabulário. Mas aqui, quando eu digo one of my biggest problems is having to shave, eu criei o gerúndio having, do verbo have, após um verbo to be, mas sem uma ideia de continuidade. Is having tem uma função de substantivo, sendo o objeto do verbo to be, né? Para não ficar muito confuso, substitua o having por this, que é um pronome demonstrativo que funciona como substantivo. Então, algo como one of my biggest problems is this. Eu tô dizendo que um dos meus maiores problemas é isso. Se o verbo no gerúndio pode ser substituído por this, ou isso no português, e ainda funcionar, é porque temos uma ideia de substantivo. Os verbos no gerúndio também podem assumir a função de sujeito de uma oração. O que faz sentido, agora que eu expliquei a vocês, né, que ele assume essa ideia de substantivo. E geralmente substantivo ele é o núcleo do sujeito. Então, quando utilizamos um verbo conjugado no gerúndio, conjugando algum verbo, como por exemplo, no caso de swimming is my favorite activity, ou seja, nadar é minha atividade favorita, né? Eu tenho swimming, que é o gerúndio do verbo swim, nadar com a última letra, o M dobrado, com o ING no final, que está na posição de sujeito, porque é do que eu estou falando no exemplo swimming is my favorite activity. Porém, como vocês puderam notar, alguns dos meus exemplos não conseguem ser traduzidos do ING para o NDO. Não faria sentido dizer que nadando é minha atividade favorita. Então, notar essas diferenças idiomáticas é extremamente importante. A tradução ela precisa ser feita de forma fluida e não literal. Então, sempre que tentar traduzir algo, pense em como aquilo soaria melhor no português, sem perder o sentido original. E isso já tá bom bastante. Então, swimming is my favorite activity se torna nadar é minha atividade favorita, e não nadando é minha atividade favorita, que eu tinha feito, explicado para vocês que esse gerúndio ele é o NDO do português, né? E aqui, como vocês puderam ver, esse swimming, ele tá sendo responsável pelo verbo is, né? O verbo to be. E como swimming eu entendo que é uma coisa, eu entendo que ele pode ser substituído por it, e é por isso que is é o verbo que eu vou estar usando para swimming, né? Então, o swimming é o sujeito do is, do verbo is, e o is é o verbo do sujeito swimming. O gerúndio também deve ser usado após preposições ou locuções prepositivas, ou seja, aquelas expressões com mais de um termo que funcionam como preposições. Nesse sentido, eu tenho diversos exemplos com preposições bem comuns, como, por exemplo, of, in, at, on, without, after, against, que eu vou usar em exemplos como there's no point in waiting for him, I don't think he's coming anymore. Ou seja, não faz sentido esperar por ele, eu acho que ele não está mais vindo. Ou então, I'm tired of playing this game, can we try another? Ou seja, eu estou cansado de jogar esse jogo, podemos tentar outro? Ou então, I'm not against waking up early, I'm just not a fan. Ou seja, eu não sou contra acordar cedo, eu só não sou fã. E todos esses verbos que eu tive que usar após as preposições, como waiting depois de in na frase there's no point in waiting for him, ou playing depois de off na frase I'm tired of playing this game, e por último, o verbo wake após against na frase I'm not against waking up early. Todos eles, né, são conjugados no gerúndio justamente por virem após uma preposição. Que são essas preposições que a gente falou aqui. E como eu disse há alguns minutos, temos também a noção das frases e expressões ou locuções que carregam sentido de preposição. Por exemplo, a ideia de apesar de, que é uma locução prepositiva por ter dois termos funcionando juntos numa ideia só de preposição. Apesar de, em inglês, seria in spite of. E aqui também, né, temos três palavras que funcionam como uma preposição e que também terá que ser seguida por um verbo no gerúndio. Como no exemplo, in spite of being so tired, I still went to the party. No caso, eu disse que, apesar de estar tão cansado, ainda assim fui à festa. E ainda no gerúndio, alguns phrasal verbs, tema, né, do qual já tivemos um episódio. Então, caso não tenha ficado bem claro, vocês precisem refrescar a memória um pouquinho, lembre-se que já temos episódios sobre a grande maioria das coisas, como o episódio dos phrasal verbs. Então, revisem sempre. Então, como eu dizia, alguns phrasal verbs terão que ser acompanhados por verbos no gerúndio, como, por exemplo, keep on, que traz uma ideia de continuar fazendo alguma coisa, no sentido de uma repetição. Como no exemplo, I keep on forgetting my keys when I'm leaving. Ou seja, eu continuo esquecendo as minhas chaves quando eu estou saindo. Vocês viram que o leaving, ele também ficou no gerúndio? E de fato, porque eu quis trazer a ideia de que é quando eu estou saindo. Daquela ideia continuada, daquele momento onde eu estou saindo de casa, que é quando eu esqueço de levar as chaves e preciso voltar para pegar as chaves. Essa é a ideia. E eu também tenho o give up, que significa desistir ou parar com alguma coisa. E pode ser usado como you have to give up smoking. It's not good for you. Ou seja, você tem que parar de fumar. Não é bom para você. Ou end up, que traz uma ideia de conclusão. Como na frase, I was going to put her up for adoption, but we ended up staying with her. Ou seja, eu ia colocar ela para adoção, mas acabamos ficando com ela. Lembrando que animais, gramaticalmente, precisam ser representados pelo pronome it. Mas não significa que você não possa chamar seus animais por pronomes masculinos ou femininos, no sentido informal e coloquial. Todos os verbos que usamos após esses phrasal verbs foram conjugados no gerúndio, como forgetting depois de keep on na frase I keep on forgetting, ou smoking após give up na frase you have to give up smoking, e por último o verbo staying após ended up na frase we ended up staying with her. Importante reforçar que alguns phrasal verbs têm como parte de sua estrutura a partícula to, mas que nesse caso faz referência à preposição to em si, né? A ideia de para ou por, e não ao termo que compõe um verbo no infinitivo, né? Que é aquela ideia do to play, to watch e etc. Então, no phrasal verb looking forward to, que significa almejar ou estar ansioso por algo, eu usaria como I am looking forward to watching The Flash at the movies. Ou seja, eu estou ansioso para assistir The Flash no cinema. To e watching não estão conectados como na ideia do infinitivo, que deveria ser to watch. O gerúndio também será utilizado no sentido de substantivos compostos, funcionando como uma espécie de adjetivo de uma outra palavra, indicando o tipo daquilo ou a forma como acontece. Nesse caso, eu tenho ideias como swimming class, aula de natação, running shoes, sapatos de corrida, ou driving school, escola de direção, né? Que é a autoescola. Então, eu tenho os verbos swim, run e drive sendo conjugados no gerúndio para indicar algo sobre o substantivo em seguida. Então, algumas expressões também são seguidas por verbos no gerúndio, como algumas expressões bem úteis, que eu vou discutir com vocês e dar aquele reforço no vocabulário. Mas agora, vamos fazer aquela nossa pequena pausa e voltamos logo em seguida com mais um pouquinho sobre o gerúndio e logo depois o nosso contraste com o infinitive. Então, see you soon! Hey guys, it's teacher Luciano e eu vim aqui para convidá-los ao meu perfil pessoal. No arroba prof. Luciano Cunha no Instagram, vocês podem ter um contato mais próximo comigo e também acompanhar um pouco mais da minha rotina com o inglês, seja com vídeos ou com posts rápidos e educativos. E, como eu sempre reforço, eu estarei presente lá o máximo que puder para tirar suas dúvidas e auxiliar da melhor maneira que posso nessa caminhada de vocês até a fluência no inglês. Bem, eu espero que vocês não se acanhem e tenham sempre em mente a noção de que estamos juntos nessa caminhada e que a dúvida e o erro são caminhos para o aprendizado real e fiel. Thank you and I hope I see you again. Bye bye! Hey guys, nice to see you again. I'm glad you stayed with us. E aí galera, estamos de volta. Eu espero que tenham conseguido respirar um pouquinho, porque agora vem mais uma carga de conhecimento gigante. Continuando de onde paramos, o gerúndio, que como eu tinha dito, é aquela terminação com ing no inglês e que é representada com ndo aqui no português, mas que dependendo da situação eu vou traduzir de acordo com o melhor contexto, certo? Estamos falando de como o gerúndio surge em diversas funções diferentes. E paramos na ideia de expressões que pedem gerúndio em seguida. Pois bem, algumas muito comuns são can't help, can't stand, no use e be worth. Can't help é usada de forma parecida com não consigo evitar. Então, no exemplo, I can't help listening to this new album, ou seja, eu não consigo evitar escutar esse novo álbum, eu tenho a ideia do verbo que vem após a expressão can't help sendo conjugado no gerúndio, como no caso de listening, que se tornou listening na frase I can't help listening. Agora, can't stand é outra expressão boa, e significa não suportar ou não aguentar alguma coisa, geralmente no sentido de não gostar de alguma coisa. Então, eu posso dizer algo como I can't stand watching this anymore, ou seja, eu não aguento mais assistir isso, ou eu não suporto mais assistir isso. Agora, a expressão no use é usada de forma bem parecida com a ideia não adiantar ou não ter porquê. Então, na frase there's no use fighting, you've already lost, ou seja, não adianta lutar, você já perdeu, eu tive o verbo fight após a expressão no use na frase there's no use fighting, né, com o verbo fight sendo conjugado no gerúndio. Be worth traz a ideia de valer a pena. E esse be, no be worth, representa o verbo to be, que será conjugado normalmente de acordo com o sujeito. Então, se no meu exemplo eu tenho a ideia de game, que é algo como it, né, se fosse representado por um pronome, eu vou ter que começar com o meu verbo is nessa frase. Então, algo como is this game worth playing? Então, eu perguntei se vale a pena jogar esse jogo? Então, aqui eu tenho a ideia de is worth, e logo em seguida, o verbo play no gerúndio, na frase is this game worth playing? E essa foi uma ideia bem completa sobre o gerúndio do inglês. Agora você tem uma noção geral dos momentos onde ele aparece, e por qual motivo você precisa usar em cada situação. Lembre-se de aplicar esses conhecimentos de forma contextualizada, tendo em vista que o estudo do idioma é sempre a prática. Linguagem é comunicação e precisa ser adquirida por meio da comunicação. Mas sem mais delongas, vamos passar agora para o infinitive, que também possui uma quantidade generosa de informação. O infinitive é o infinitivo do inglês, que no português é aquela terminação do verbo com R no final. E é criado no inglês por to, né, a partícula to, junto com o verbo na sua forma mais básica, que geralmente é a mesma do tempo do presente, com exceção do verbo to be, e de quando o meu sujeito está na terceira pessoa do singular. Lembra que quando eu tenho he, she ou it, eles possuem versões diferentes dos verbos no presente, geralmente adicionando um es ou um s no final do verbo, né? Mas, voltando para o infinitivo, eu posso identificar essa forma sempre que o verbo está sendo acompanhado pelo to. Então, por exemplo, na frase I want to sleep more, eu tenho o verbo to sleep no infinitivo, complementando a ideia do verbo want na frase I want to sleep more. Geralmente é assim que você vai encontrar os verbos em dicionários ou sites de definição. Mas também temos o que chamamos de zero infinitive, que é quando o verbo surge nessa forma básica, mas sem a partícula to. Então isso também é possível e ainda representa o infinitivo. Em sua estrutura negativa, atente-se ao fato de que o not vem antes da construção com to. Então, na frase I decided to stay home, ou seja, eu decidi ficar em casa, eu crio a forma negativa dessa frase, colocando o not antes do infinitivo to stay. Então, eu faço algo como I decided not to stay home, ou seja, eu decidi não ficar em casa. Agora, quanto às funções e os motivos do uso dessa forma, eu tenho uma série de situações que discutiremos aqui com alguns exemplos. So, let's go! Quando eu quero criar um sentido de propósito ou intenção com dois verbos, eu tenho que usar a forma do infinitivo. Então, quando eu digo, por exemplo, they went to the woods to collect some food, ou seja, eles foram à floresta para coletar comida, eu digo que, quando eu digo que eles foram à floresta, logo em seguida eu trago esse propósito da jornada, dizendo que toda essa ideia de ir até a floresta foi para coletar comida, já que o verbo to collect complementa a ideia do verbo ir no sentido de propósito ou intenção, né? Então a ideia de they went to the woods to collect some food, eu tenho a primeira ideia dizendo que they went to the woods, né? Eles foram à floresta, e logo em seguida dizendo o porquê deles terem ido até a floresta, que é o to collect some food. Então, é o propósito dessa viagem. Já que o verbo to collect complementa o verbo ir no sentido de propósito ou intenção, eu obrigatoriamente utilizo a forma do infinitivo com to collect mesmo. Agora, em outro exemplo, se eu falo I'm calling to see if you'd like to grab something to eat with me, ou seja, eu estou ligando para ver se você quer ir comer algo comigo, grab something to eat é bem utilizado nesse sentido mais informal de pegar ou ir comer alguma coisa. O verbo no infinitivo to see complementou a ideia de I'm calling, trazendo o propósito dessa ligação. Então, I'm calling to see, eu estou ligando para ver, né? No sentido de para saber. Mas, assim como gerúndio, o infinitivo também pode assumir a função de sujeito, porém, de uma forma mais formal e geralmente escrita, como a clássica frase do grande Shakespeare, né? Que acredito que todos vocês conheçam. Aquela do to be or not to be, that is the question. O Shakespeare inicia a frase com to be, que é justamente uma forma do infinitivo e que é a questão dessa frase. Ou seja, o sujeito ao qual o verbo is na oração that is the question se refere é a ideia do to be. Outro exemplo menos literário seria to visit my grandfather's birthplace is my dream. Ou seja, visitar a terra natal do meu avô é o meu sonho. Nesse exemplo, eu traduzi birthplace para terra natal, mas birthplace se refere a lugar de forma geral, então não precisa ser necessariamente um país, pode ser uma cidade, um bairro e etc. Eu usei to visit no infinitivo como sujeito dessa frase, já que esse é o meu sonho. To visit my grandfather's birthplace is my dream, né? Então, visitar que é o meu sonho. Outra situação na qual o infinitivo vai aparecer é complementando a ideia de adjetivos. Como quando eu digo it's important to feel confident. Ou seja, é importante se sentir confiante. To feel, no infinitivo, complementa o adjetivo important, criando a ideia de importante ser. Pode ser que nesse mesmo sentido eu tenha um outro complemento, que será criado com o auxílio da preposição for ou of, como no exemplo, it's good for John to come with us, no qual eu quero dizer que é bom para o John vir com a gente. Ou seja, o infinitivo to come indica que John é o sujeito ao qual auxilia de fato. É John que estará indo a qualquer lugar, né? Então, quando você quer adicionar um comentário sobre alguma ideia, eu também faço com o infinitivo. Então, no exemplo, it was a terrible thing to do, ou seja, foi uma coisa terrível de se fazer, essa noção do infinitive de to do, depois que eu menciono ser algo terrível, geralmente é usada com essa conotação mesmo, de comentar sobre ou criticar algo. No outro exemplo, eu tenho this is the best way to solve this problem, ou seja, essa é a melhor forma de resolver esse problema. E todas essas ideias que comentam sobre algo são criadas com o infinitivo, como podemos ver em to solve, na ideia que segue the best way. Então, voltando no exemplo, eu tenho this is the best way to solve this problem. Então, a melhor forma de resolver. Eu tenho esse infinitivo também no português. O infinitivo também surge muito acompanhando pronomes interrogativos, como what, how, when, who, where. Eu tenho exemplos como I didn't know what to do. Eu não sabia o que fazer, com o infinitivo to do acompanhando o pronome what. Ou então, na frase he showed me how to fix my watch. Ou seja, ele me mostrou como consertar meu relógio. E aqui, o infinitivo to fix, consertar, acompanha o pronome how para criar a ideia de how to fix, como consertar. Para where, também com o exemplo do you know where to go for coffee? Ou seja, você sabe aonde ir para pegar café? Nessa, eu tive que traduzir a ideia de for coffee em para pegar café, já que no inglês a preposição for já indica o propósito completo. Mas no português eu geralmente utilizo um verbo para que a ideia não fique tão estranha, né? Senão eu teria que falar, você sabe aonde ir por café? que é uma coisa até meio arcaica, né, de ser dita. Com when, uma ideia bem comum é quando algum garçom, por exemplo, está preenchendo o seu cup of coffee, right? E ele te diz, let me know when to stop. Ou seja, me diz quando parar. Com o infinitivo to stop, complementando o pronome when. E when to stop, criando a ideia de quando parar. E é claro que algumas situações usam somente o verbo na forma base, que chamamos, agora há pouco, de zero infinitive, lembram? Os verbos nessa forma geralmente acompanham verbos auxiliares, como os verbos modais, que falamos em outro episódio e que vocês podem consultar quantas vezes quiserem. O que também é a minha sugestão, né? Então, na frase I can't wait to see you next week, com o verbo wait na forma do infinitivo zero, sem esse to, né, complementando a ideia negativa do verbo modal can, né, com a ideia do can't wait. Então, tem o modal can't na negativa e o wait no zero infinitivo logo em seguida. Isso também vai acontecer com verbos de muitos sentidos, como nos de percepção. See, que é o ver, feel, sentir, hear, escutar. Então, na frase she heard me sing and loved it, eu tô dizendo que ela me ouviu cantar e amou, com o verbo sing no zero infinitive, complementando a ideia de heard em heard me sing, me ouviu cantar. Isso também acontece com os verbos may ou let, como no nosso clássico let's go, que, caso vocês não saibam, é uma contração da frase let us go, com o pronome objeto us entre os verbos let e o go no zero infinitive. Com make, eu também tenho uma série de frases, como em don't make me stop you, ou seja, não me faça te parar, com o stop complementando a ideia de make no zero infinitive. Então, como vocês puderam perceber, eu tenho uma gama de regras e situações nas quais o infinitive também aparece. E eu tenho algumas outras noções e exceções que vocês certamente encontrarão para ambas as formas, tanto no gerúndio quanto no infinitive. E entendam isso como uma forma de continuar o seu estudo, de buscar as diferentes situações com diferentes verbos. Pela internet, há uma série de listas indicando quais verbos recebem a forma do gerúndio ou infinitivo depois, e vocês podem praticar criando frases com esses verbos e também pondo em prática as situações que estudamos aqui hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado ou ajude vocês da melhor forma possível. Eu tentei incluir o máximo de informações, então pode ser que alguma coisinha tenha ficado mais complicada de ser entendida. Mas vocês sempre podem escutar de novo e reforçar um pouquinho mais do que escutaram. Muito obrigado por sempre estarem aqui comigo e eu espero que eu faça um pouquinho de diferença na vida de cada um. Lembrem-se que eu estou sempre disponível e que vocês podem me procurar lá no @prof.lucianocunha, mas também nas nossas redes sociais, no @inglesemmeiahora. Ambas essas no Instagram. Mas no Twitter também estamos como @i30podcast. Thank you guys, and I hope I see you again. Bye-bye. Editado por Mio Media Lab.